O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência.
E aí, pessoal, beleza? Começou mais um episódio aqui no Ufologia Ideias. Bom, é o seguinte, hoje um bate-papo especial com um grande amigo meu que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Márcio, do podcast Estrada Sobrenatural, tive o prazer de conhecer o estúdio móvel, o Volvo estúdio móvel dele, onde ele grava aqueles excelentes episódios, né? Aquela realmente depois com o brilho que o Celésio dá, vira aquela experiência sonora maravilhosa. Então, como já tem mais de uma hora aí de conversa, de prosa de nós dois aí, de dois bons amigos, não irei me prolongar muito aqui na introdução. Tá legal, pessoal? Muito obrigado por você estar escutando este podcast e vamos ao bate-papo. Bom, pessoal, hoje é mais que especial. Hoje eu estou realizando aqui um grande encontro de um amigo de mais de um ano já. Acho que mais, né? Acho que já está uns 2 anos já de amizade, mas é uma amizade que hoje se realizou pessoalmente, né, Márcio? Como é que tá, Marcião? Hoje, do Estrada Sobrenatural, cara.
É, hoje eu aqui no posto, eu vendo você vim de longe, não te conhecia pessoalmente, mas já te identifiquei assim como se tivesse vindo um irmão. Se eu tivesse lá, meu irmão vem chegando, reconheci assim de cara. É impressionante a conexão que a gente faz, com uma amizade que a gente foi construindo aos poucos, mesmo sem se conhecer, mas conhecendo a honestidade dos sentimentos, das palavras. Eu acho muito legal esse mundo de podcast, o mundo digital, que proporciona pra gente tudo isso. Eu tenho feito grandes amizades e você, Walter, é uma delas.
Ô, Márcio, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Hoje conseguimos aí dar certo. Dá certo e dá errado, né, Márcio? Deu errado porque você não conseguiu uma carga para voltar para sua cidade, mas deu certo da gente conversar um pouquinho aqui pessoalmente.
Né? O universo conspirou, né, Walter? O universo tinha que conspirar em algum desses momentos para a gente se encontrar. Para a gente reencontrar, assim, ao vivo, coisa que a gente já faz toda hora, sempre se falando toda hora, mas
quase todo dia, né, Márcio?
Quase todo dia. Né? É difícil um dia que a gente não conversa, não bate papo, né?
Quase todo dia. Agora aqui no momento estamos aqui é Itaquaquecetuba, né?
Aqui faz parte de Itaquá.
É Itaquá, já do lado de São Paulo.
Rodovia Ayrton Senna.
Isso, comecinho da rodovia Ayrton Senna, que estamos num posto aqui de apoio aqui aos caminhoneiros.
Posto Petrobras.
Vem sempre, para sempre aqui, Márcio?
Sempre estou parando por aqui, sempre estou parando por aqui.
E essa estrada, acho que ela termina lá em Taubaté, né?
Eu acho que sim. Eu ando tanto por aqui, você sabe que eu nunca reparei.
Acho que ela começa, quando eu vou lá para Aparecida do Norte, lá, a gente vai até Taubaté com o Ayrton Senna.
É, eu passo sempre por aqui, que eu vou até Suzano carregar papel. E sempre estou por aqui. E inclusive aqui pertinho, era para estar aqui junto com a gente hoje, o Alexandre, do Serialcast, mas ele não pôde vir. Mas já ficou marcado para a próxima vez que eu estiver aqui a gente se encontrar. Porque a vida de caminhoneiro é assim. É, eu tenho muitos amigos na estrada, eu tenho irmãos na estrada que eu vejo uma vez ou duas no ano. Mas a gente sempre está se falando. E a vida de caminhoneiro proporciona isso. Encontros e desencontros. E hoje foi um dia feliz, que foi um dia de encontro com o Walter.
O Márcio que me proporcionou um episódio maravilhoso, contou a história dele, né, Márcio? Foi o primeiro aí que alavancou meu podcast, assim, que fez mesmo ter até um prêmio, cara. Foi até o Portal Vigília lá, o Jeff fez até uma matéria sobre o seu caso, né? Acho que chegou até a entrar em contato com você na época.
Sim, eu dei uma entrevista. Fiquei muito feliz. E inclusive falei pra ele que estou à disposição para. Porque a gente sente uma honestidade nas pessoas, assim, no conversar, tão grande que a gente se sente confiante em falar coisa assim, que talvez é coisa que a gente não fala para todo mundo, né? Eu conheci o Jeff através do Ufologia de Quintal, através de você. E foi muito bom essa experiência de ter participado no Ufologia de Ideias também, porque é como se eu estivesse numa sala com muitos amigos. E é o que tem acontecido comigo, cada vez mais fazendo amigos.
O Márcio, para quem está chegando agora, o Márcio contou a história dele, foi uma história bonita até, né, Márcio? Tá uma história bonita sobre a ufologia. Uma coisa assim que não foi traumática, assim. E eu tô vendo aqui, ó, a marca no braço aqui.
É, inclusive hoje ela mudou de forma. Se você observar, ela mudou de forma.
Tem marca no braço, igual o Rangel Holanda aqui.
De tempos em tempos, essa cicatriz minha ela muda de forma. Hoje ela está diferente. Se você pegar a foto hoje e comparar com a que eu já te mandei, você pode tirar uma foto aqui ao vivo depois, você vai notar que ela está diferente daquelas que eu te mandei. Eu fico impressionado, eu não
Parecia
sei.
um anzol, agora não tá aparecendo,
Então, é
né?
que a gente não está dispondo agora de iluminação aqui decente, porque a gente depende do
Tamo no
celular.
escuro, que horas são aqui? Agora
Agora são 20 horas e 20 minutos.
é. É, aqui no.
Seu celular aí tem
Tem luz aqui.
lanterna? Dá uma olhada para você ver.
É. Aqui.
Então, se você observar, hoje ela está diferente.
É como se fosse uma costurinha, né?
É, hoje ela está tipo um raio, né? De novo. Outro dia ela estava parecendo um anzol. Hoje ela mudou de forma. É, eu imaginava que era coisa da minha cabeça, mas eu estou tirando foto uma vez, assim, cada uma semana, um mês, ou de repente eu lembro tirando foto, eu vejo ela diferente. Não sei se é coisa da minha cabeça. E eu tenho uma outra marca também no peito. Só que, como eu já comentei lá, essa marca no peito, quando eu tenho engordado um pouco, essa sumiu. Não viu?
A Samanta.
Essa manta de gordura na pança.
Olha, estamos aqui no estúdio do Sobrenatural. Pedi licença agora aqui para o Marcão, para o Celésio. Aqui estou no estúdio aqui, estúdio móvel, né, Marcio?
Estúdio móvel FH380 Volvo.
Oh, caramba,
Esse é
cara.
o estúdio que tem feito sucesso aí
É, na podosfera, cara.
no podcast aí na
Ah, a
podosfera.
gente recebeu uma notícia excelente essa semana, né? Tem um ouvinte aí famoso, né,
Ah, então, rapaz, ele respondeu um Twitter lá do Japa, do podcast Meu Alquimia Amarelo. Eu fiquei surpreso em o César Menotti dizer que escuta o nosso podcast e que gosta. Eu fiquei muito contente. Apesar que eu não faço
A gente nem
distinção
sabe, né, quando que para onde que vai
para onde que
parar, né?
vai, eu fico imaginando minha voz lá do outro lado do mundo, que nem já recebeu mensagem de Portugal, da Itália. Eu fico imaginando como que pode um caminhoneiro falar e tem gente que interessa em escutar lá do outro lado. É porque realmente o conteúdo é bom, né?
É,
O conteúdo é bom.
eu mesmo outro dia estava até falando para você. Falei, pô, eu fico lá no meu apartamento, estou fazendo home office agora por causa
Sim.
da pandemia, né? Sozinho, praticamente, porque minha esposa ela trabalha em posto de saúde, né? Então ela está de frente aí com a Covid, então eu passo o dia inteiro sozinho. Às vezes na hora do almoço eu pesquiso alguma coisa, gravo alguma coisa. E sou eu fechado naquele apartamento pequeno, né? Aí outro dia eu vi você escutando numa estrada assim, rodando na estrada, longe assim, e escutando o Ufologia Ideias, né? Falei, caramba, olha só como vai longe, né?
Vai longe. É que eu costumo pensar comigo mesmo, né? Que nem você comentou aí que você fica lá no apartamento sozinho. Você tá lá sozinho, mas a sua ideia, o Ufologia de Ideias, tá no mundo, tá? A gente não tem nem noção aonde, em cada canto ele chega, mas a gente sabe que chega em muitos lugares, né? Então, quer dizer, a gente está ali, como se fosse um rádio, podcast. Hoje é um rádio moderno, onde a gente está, de repente, dentro de casa, dentro do estúdio, e emitindo informação, e a gente não tem, muitas vezes, nem noção de onde chega. Eu acho muito interessante. Eu acho muito interessante a tecnologia, o rádio, as ondas. Eu sou muito fã de rádio AM, para quem já escutou o podcast sabe, eu sou muito fã de rádio. Tenho coleção de rádio antigo e eu acho assim a comunicação uma coisa maravilhosa.
E mudando de assunto, hoje você não usa mais o PX, não, né, Márcio?
Não, hoje eu não uso mais, Walter,
Não tem mais
porque
necessidade?
eu acredito assim, o PX teve uma época que era uma febre entre os caminhoneiros, mas a Anatel começou a pegar no pé, a Polícia Rodoviária começou a exigir carteirinha. E eu não estava me identificando com as conversas, com os bate-papos mais, mesmo que entre a gente da própria categoria caminhoneiro, mas assim, eu não via vantagem em conversar, assim, por conversar. Muitas vezes uma conversa sem conteúdo. Então eu aboli o Rádio PX, apesar
Mas
de.
aquele o teu episódio lá da Transmissão Fantasma,
Então,
aquele é dos mais famosos,
aquele
né?
episódio é, na
Dos que eu
verdade,
mais gosto.
sim, não aconteceu comigo aquele episódio. Aquele episódio eu contei de uma maneira assim, é como se fosse comigo, porque foi a forma mais confortável que eu achei para contar. Porque esse amigo que aconteceu comigo contou de um jeito, eu não estava encontrando um jeito. Bom, pera lá, eu conheço onde foi, eu conheço
A
a
história.
história, eu sei como que o caminhoneiro fala, porque sou há 32 anos.
E teve até matéria no jornal também.
Teve matéria no jornal sobre esse acidente, infelizmente. Lá 40 pessoas morreu, mas não foi. Foi morreu afogada, porque o ônibus caiu no açude lá. Então foi o jeito melhor que eu achei de contar. A gente acho que não colocou lá no final que essa história não era comigo, mas assim, eu contei porque eu contando e outro caminhoneiro contando, a história ia chegar do mesmo jeito.
É, não, o
E foi assim,
importante
né?
é a história, né?
Claro que a gente não quer fazer sucesso em cima de tragédia de ninguém, mas infelizmente o que mais acontece é a tragédia. E o sobrenatural e a tragédia parece que anda de mão dada.
É,
De mãos dadas, né?
exato.
Recentemente teve um acidente parecido no estado de São Paulo, ali perto de Itaí, Itaguaí, Itaí, ali.
Foi o ônibus caindo.
E teve ouvinte que perguntou pra gente se a gente estava contando sobre aquele acidente. Falei, não, foi um acidente já ocorrido há muito tempo. E até, sabe, na verdade, é uma coisa que acontece, a gente se sente até mal.
Assunto
Mas
passado já.
enfim, né? A proposta do podcast é sobrenatural e o que aconteceu foi sobrenatural, eu contei.
Não, os relatos ufológicos, né? Você
Sim.
teve a sorte de ter uma experiência,
Sim.
assim, não muito traumática, né?
Ó.
Mas você pega um Travis Walton, por exemplo.
Sim.
Eu não sei se foi pelo próprio trauma que ele passou, mas ele é uma pessoa calada, ele é uma pessoa fechada, ele não é uma pessoa que sorri, né? Ele está sempre assim muito sério, muito sereno. E traz muito traumas psicológicos, né? Questões,
Uma abdução, por exemplo.
abduções e aparecimentos, o
Sim.
aparecimento de seres, tudo. Isso é uma tragédia mental para a pessoa, né?
Ó, eu imagino, por exemplo, assim, que nem no caso quando eu contei lá a história da noiva, que lá quando eu era bem mais novo, aquilo me impactou porque foi a minha primeira experiência com o sobrenatural. E depois mais alguns, o caso de Montes Claros, mas assim, eu não cheguei a ficar com medo. Mas nesse caso que eu contei dessa abdução, não me causou trauma nenhum. E eu sempre fui uma pessoa comunicativa, sempre gostei de conversar bastante, e eu acho que isso daí não me afetou em nada.
E teve o caso do Embaúra lá também, que é o mesmo de Lins, né? Isso que é
Então,
interessante, né?
exatamente,
Na verdade, a gente não
inclusive.
conseguiu falar tudo que dava para ter falado,
Sim,
né? Porque é muitos detalhes, né?
inclusive eu resolvi contar o caso, contar essa passagem, porque eu reconheci essa palavra que eu nunca tinha ouvido em outro lugar, a não ser naquela ocasião, em outro podcast do Hangar 18. Eu estou escutando lá um episódio e de repente eu escuto uma palavra que eu escutei há anos atrás de uma coisa. E na hora, não, eu tenho que contar, eu conheço, eu já ouvi, eu já passei, aí foi o começo. Comecei a contar o caos lá e começou. Mas é justamente por eu ter reconhecido essa palavra, Imbaúra. Imbaúra, que para mim não passa de um cumprimento, como tudo bem, ou fica tranquilo, ou viemos em paz, alguma coisa desse tipo. Imbaúra para mim é uma
É,
coisa que me marcou
porque
bastante. E eu reconheci lá no episódio dos meninos do Hangar 18, onde eu resolvi contar o caos primeiro lá.
quando a dona Maria Sintra
Sintra.
deu a garrafinha de água lá para ser, né? Ela falou Imbaúra, né? Parece que foi um agradecimento, né?
Imbaúra.
Depois com você
Por
também, né?
favor, por favor. É um cumprimento, porque
É.
Não tem outro sentido essa palavra. Já tentei, martelei, andando de noite sozinho, martelando, o que que significa, que é. Para mim, ela é um cumprimento.
Tem
Ela é um
até uma
cumprimento.
brincadeira aí que a gente colocou no Google, né? Quem quiser encontrar nossa brincadeira aí sobre imbaúra,
Pois
procura no Google aí o que que significa no dicionário informal imbaúra.
é. Foi legal. Eu acho que a gente conseguiu traduzir e tirar as dúvidas de todo mundo. Só procurar, como que chama, Walter? Você colocou lá no Google?
Dicionário informal.
Dicionário informal, vocês vão esclarecer a dúvida de muita gente o que quer dizer embaúra. Eu achei muito legal. Eu dei muita risada com aquilo.
Coisa do Márcio, só copiei e colei só.
Então, mas é que eu acho muito legal. Eu que já andei bastante nessas estradas aí, eu procuro assim, onde eu puder levar alegria, onde eu puder levar uma conversa amiga, umas boas risadas, contar um bons causos e ouvir um bons causos, é o que eu gosto de fazer. É difícil, vai me pegar assim de uma maneira triste, cabisbaixa, porque eu sou assim, eu sou espontâneo, eu brinco, já arrumei até inimizade por ser brincalhão demais, mas enfim, fui aprendendo com a vida que não é todo mundo que aceita, né? E estamos levando. Hoje, no alto dos meus 51 anos e 32 de profissão, eu posso dizer que eu já andei bastante. Esse caminhão onde a gente está aqui, Walter,
Ah,
hoje ele está completando
quanto?
1 milhão 449 mil quilômetros.
Caramba!
Eu acho que essa quilometragem aqui, eu acho que já dá para ir na Lua e voltar algumas vezes, né?
Olha, tem que fazer essa conta aí, não tenho de
Fazer.
cabeça,
Eu
mas.
já dei algumas voltas no mundo aí com a
No mundo,
quilometragem.
ó, se eu não me engano, o Equador é 40 mil quilômetros, se eu não me engano.
Então,
A linha do Equador, né, que
sim,
é a mais
40
longa.
mil. Então, eu tenho 1.449.139
Ih, já deu volta
quilômetros.
pra caramba.
Já dei umas par de voltas. Olha, eu vou te dizer, viu, para quem gosta de caminhão e pensa em comprar um caminhão, o nome do caminhão é Volvo. Caminhão Volvo é imbatível, não tem para ninguém. Eu gosto demais. A robustez e a durabilidade é demais. Quem sabe pinta um patrocínio para nós aí, né, Walter?
Ah, não, é. Enquanto os uns aí procura cerveja, a gente já quer um caminhão,
Pois
né?
é.
Se for cheio de cerveja, melhor ainda, pô.
Então, vamos falar assim, um caminhão Volvo carregado de Patagônia. Patagônia patrocina Ufologia de Quintal. É muito legal.
Tô vendo aqui, ó, distância da Terra à Lua.
Ah.
380 mil quilômetros.
Daqui na Lua, então
É.
quer dizer que se eu for lá e voltar dá 600 e poucos mil.
600.
Então quer dizer que eu já fui na Lua, voltei e fui mais uma vez.
Aí, tem que
E já
voltar
tô,
agora.
não, já tô
Você
voltando.
já tá
Já
voltando.
tô voltando um pouquinho. É legal demais, cara, mas é
Se eu
muita
não me
quilometragem,
engano, cara,
muita
se eu não me
quilometragem.
engano, a Apollo 11 demorou, que a Apollo 11 não foi a primeira que chegou, né?
Sim.
É, teve até chegar o homem pisar na Lua. Teve a Apollo 1, 2, 3 e cada missão dessa Apollo teve uma manobra que eles treinavam para até chegar os astronautas Neil Armstrong
Yuri Gagarin.
e não, Yuri Gagarin era o russo. Era, bom, agora me fugiu. Até chegar e pousar mesmo foram 11 missões. E se eu não me engano, eles demoraram uma semana para chegar.
Uma semana. Então, mas é detalhe, eu tenho essa quilometragem com este caminhão aqui. Eu tô com esse caminhão aqui, já tá indo para, vamos pôr aí, 7 anos. 7 anos com esse caminhão, mas eu tenho 32 de profissão.
Ah,
Então
então.
pode-se dizer
Acho que já foi
que
para Marte.
já fui para mais. Podia encontrar as tarxenãs pro caminho.
As naves prateadas, por
Pois
que
é,
não, né?
pois é.
O caminho é bonito, o caminhão, pô. Branco aqui, para-choque
É
azul.
um
Pra quem...
apartamento, né, Walter?
É,
É um
olha,
apartamento.
aqui, ó. Aqui é como se fosse um. Eu tô aqui no passageiro, né? É como se fosse uma cama aqui, cara. O encosto levantou, bem confortável mesmo.
É a casa, é uma casa, né,
É
Walter?
um apartamentinho, ó.
É.
É acarpetado, tem um ar. Não é bem um ar-condicionado, né?
É um climatizador.
Climatizador.
É um somzinho ambiente,
Tem o som, tal. Tá. Lá
né?
tem a cozinha.
cozinha lá na carreta,
na
né?
Na carreta é fora.
Aqui
né?
tem um maleiro, guarda-roupa.
Aqui tem guarda-roupa.
Maleiro, né? É, mas muito, muito longe ainda dos caminhões americanos, viu?
Ah, sim.
Caminhões americanos são uma casa, né? Mas o Brasil não tem. Não tem nem
é que
roupa para isso.
A legislação lá também é diferente,
é,
né? Lá tem os bicudos, né?
É, lá totalmente.
Aqui a legislação conta a carroceria do cavalo também, né?
Sim, apesar que o americano também já está abolindo aquele sistema, aquele tipo de caminhão,
uhum.
devido ao elevado preço dos combustíveis, e a aerodinâmica dos caminhões americanos são mais ruins do que o caminhão europeu, que nem esse daqui, que são frontal, com aerodinâmica mais moderna.
Uhum.
Então o americano já está aprendendo a usar caminhão estilo europeu, frontal, uhum. também. Mas enfim, né, o transporte tem passado por muitas transformações.
Hoje é tudo
né?
muita coisa eletrônica,
sim,
né?
Sim.
O câmbio, tudo.
É, esse caminhão aqui que eu estou, ele é eletrônico, né?
Uhum.
Ele é eletrônico. Mas é.
Eu vi um Mercedes redondinho lá com aquele. O Nenê que vocês chamam? Aquele Mercedes todo redondinho.
Não, assim. 1113.
1113, é.
É, no jargão nosso é 11 triste.
11 triste.
Aquilo na subida.
Deve ser um calor
aquilo
lá.
Aquilo na subida aqui lá esquentava. Eu vou contar uma passagem que uma vez eu trabalhava com um caminhão daquele, esquentava tanto o pé e eu trabalhava com uma botina. Eu parei, tirei a botina, encostei assim, comecei a escutar um tuf, tuf. Apoiar era os pregos da botina que estavam envergando. Tão quente que era. Não, claro, isso é uma piada, né? Não faz muito. Mas então, Walter, eu fico muito feliz, cara, de você ter vindo aqui no meu estúdio, apesar que meu estúdio uma hora tá aqui, outra hora tá lá, mas hoje deu certo.
Estúdio, visão panorâmica.
Visão panorâmica.
Visão.
Cara, eu gosto muito da profissão porque não tem monotonia. Não tem monotonia. Mesmo que eu quisesse, não tem.
Uhum.
Eu acordo aqui... Oh, hoje, já aconteceu
hoje
comigo.
Hoje eu vi que você já saiu hoje de madrugada, né?
De madrugada. Saí hoje...
Você postou lá escutando... O Ufologia de Quintal era o quê? Era 5 horas?
5 e pouco. Eu saí do posto lá do Bizungão em Avaré, era 4:30 da manhã.
Uhum.
Eu precisava chegar cedo para entregar uma carga aqui em Guarulhos e eu precisei levantar cedo. Normalmente eu levanto muito cedo, rodo até mais tarde, gosto muito de andar à noite, mas está cada vez mais perigoso. Enfim, é a vida da estrada. É, eu imagino assim, a profissão de caminhoneiro, de motorista, assim, a pessoa tem que gostar muito, porque hoje a gente está num momento alegre, feliz, mas é muito difícil, é duro, é perigoso, tal. Mas enfim, né?
Eu estava não... falando né, para minha esposa, né? Falei, é complicado, né? O Márcio, eu vejo, ele chega na casa da família dele sexta-feira normalmente,
sim.
Domingo depois do almoço eu já saio, né?
Então, eu tenho essa regalia, que a empresa que eu trabalho, há muito tempo é assim, mas outros irmãos caminhoneiros aí saem e ficam 20 dias, fora 40 dias.
Para ir, por exemplo, para o norte,
sim,
nordeste.
Eu estou num serviço que todo caminhoneiro queria ter. Todo final de semana em casa não é todo mundo que
está,
que não é? A profissão ela não proporciona isso para você.
A
claro
gente,
que.
A gente até brinca, né? Que você manda os vídeos lá do fogão de lenha, e... lá, um feijoada. Fala, eu tô indo aí, meu.
Cara do céu, é meu passatempo. Porque o passatempo de gordo tem que ser comer, né? Cara, mas eu tô muito feliz, ó. E quero te
legal,
agradecer demais,
que deu
cara.
Certo,
e vou te dizer, eu escuto muito rádio e vou dizer, escutava. Agora que eu escuto muito podcast.
Uhum.
Ufologia e Ideias é um dos podcasts que tá na minha playlist.
Uhum.
Eu fico ansioso por novos episódios, assim como do Serialcast, do Espaço Indecifrável, do Alckmin Amarelo. É aquela playlist que a gente tem no coração e cada dia descobrindo um mais novo e fazendo amizade. E o curioso é isso. Escuta um podcast, já que estamos fazendo amizade, ó, agora mesmo estava conversando com o Karen do Espaço Indecifrável, dá a impressão que eu conheço ele há mil anos.
Uhum.
Tanto que a gente se entrosa, mas é porque a gente sente a honestidade, sabe, a sinceridade da pessoa em conversar e se preocupar e pedir uma opinião sincera e dar uma opinião sincera, isso faz muito bem pra gente.
É verdade.
Não só no âmbito assim de podcast e tudo, como na parte pessoal. De repente um amigo te cumprimenta logo quando começa o dia. Cara, é muito bom. É muito gostoso, é muito gratificante você ter uma amizade, mesmo que a gente não conheça, mas é muito bom você receber uma mensagem. Bom dia, tudo bem? É o caso nosso, né, Walter?
É verdade.
Já há quanto tempo a gente se conversa, bate papo, e hoje
logo
a gente se conheceu.
Logo, 6, 7 horas da manhã, às vezes. Eu também sou de acordar cedo,
sim.
porque eu tenho que fazer as coisas antes de começar a trabalhar.
Sim.
Você também já tá na luta
Já
já,
tá na
né?
lida?
É.
Cara, eu sou muito, muito feliz na minha profissão. Apesar que já tenho começado a falar, que já estou com vontade de parar, já está chegando a hora de parar, mas eu confesso que não sei se vou conseguir. Porque são muitos anos fazendo a mesma coisa, são muitas viagens. Um dia desse eu li uma frase, e aquela frase eu fiquei pensando nela o dia inteiro. É uma coisa que não tem nada a ver, mas no fundo tem. Estava escrito assim, eu não lembro onde eu li. É, teve um dia que você saiu para andar de bicicleta com seus amigos e aquela foi a última vez. E a gente nem se dá conta. Eu fico imaginando qual será o dia que eu vou chegar em casa com o caminhão.
De entregar a chave.
Cara, eu até me emociono, velho. O dia que eu vou chegar em casa com o caminhão e nunca mais vou viajar, cara, eu me emociono. Então, eu acho que é por isso que eu acho que eu vou ficar bem velhinho, vou que nem meu pai, 72 anos, estava rodando e não queria parar. Precisou por causa de. Mas eu acho que não vou conseguir parar, porque eu me emociono até de pensar. Me emociono.
Tá emocionando mesmo, tá até com o
Cara.
olho aqui, ó. Tá.
Você pensou, cara, você chegar a última vez, você guardou o caminhão, pôs a chave lá no chaveiro e saber que você nunca mais vai viajar, você nunca mais. Meu, é. Não só a minha profissão, acho que todo mundo, né? Quando você dá aquele. Cara, eu não gosto nem de
É
pensar
uma
nisso.
perda, né? Como se fosse perder alguém da família, né?
Ah, eu.
Mas se você tá feliz, se você tá com saúde, tá tocando, estresse tem, né? Estresse sempre tem
Ah,
em
tem
todas as
em
profissões,
todas
né?
as profissões. Eu tenho amigos meus que são policial, eu converso com eles de vez em quando, eu fico imaginando, meu, como que um ser humano pode trabalhar num serviço desse? Cara, é como é estressante a vida de um policial, como é perigosa a vida de um policial. Eu tenho amigos meus que são médicos, eu converso com eles, meu, quanta responsabilidade aqueles amigos têm na mão. Meu, é tudo, é todas as profissões têm sua balança.
Tem.
Né? Então, eu digo assim, a gente tendo amor no que a gente faz é muito bom, cara. E agora que eu estou tendo mais amor é em fazer o podcast. Fazendo cada dia um episódio
Olha aí.
legal e tal, e ter conhecido todo mundo. E estou gostando cada vez
E é
mais.
engraçado, né? Porque assim, pessoal da sua área, dos caminhoneiros, não acredita que você tem um podcast.
Sim.
E quem é o pessoal que escuta o podcast não acredita que você é
Sou
caminhoneiro.
caminhoneiro, é, exatamente. Então,
Como que você lida com isso,
hoje eu estava conversando com o Celésio, ou com a Luana, não lembro com qual deles eu estava comentando hoje. Falou, ó, o podcast está chegando no meu mundo. Porque hoje mesmo já uns quatro amigos meus, Márcio, onde que escuta? Como que é tal? Porque
Tá ficando
a mídia, o
popular, né?
podcast está chegando, sabe? Estão conhecendo, né? E caminhoneiro não conhece o podcast, começando a conhecer agora. Mas está crescendo cada vez mais. Aí eu fiquei imaginando, pô, meu, o cara lá perguntou. E está crescendo, daqui a pouco vai ser tão natural escutar um podcast como você vê um vídeo no YouTube.
É verdade, é
Eu acho que
verdade.
o
O
podcast ele
YouTube
tem.
é fácil, né, de
Então, mas o
você se
podcast ele tem a
assistir.
vantagem que você não precisa estar olhando na tela, né?
Exatamente, você pode estar dirigindo.
Sim, se for um bom podcast, você coloca lá, você está escutando, aquele podcast vai fazer você enxergar como o rádio fazia antigamente.
Olha, não vou falar nada
Você
não,
não
mas eu.
vê nada, mas vê tudo, né?
Quando você gravou aquele que você estava com o seu amigo mecânico lá, que você passou. Desceu lá na
Montes
fazenda,
Claros, Montes
Montes
Claros,
Claros,
Montes
né? O estado de
Claros.
Montes Claros, que eu te prometi esse presente
Sim,
aqui.
tá aqui.
Eu prometi um.
Depois tem que ir lá pro Instagram do Sinofologia de Ideias, um presente
Eu
maravilhoso.
tinha um lampião antigo, um
Sim.
lampião a querosene. Falei, Marcião, vou te dar ele de presente. Porque você falou que a assombração
Sim.
tava de luz acesa lá, a
Então,
luz de lampião, né?
eu não lembro. Eu não lembro se era um lampião, ou era uma vela, ou era uma lamparina.
É, mas era a luz
Mas
amarelinha,
era
né?
uma luz amarela assim
Que
na
é da do
janela.
Lampião,
Sim.
é.
Cara, inclusive essa semana eu estava em Londrina, eu conheci um motorista lá, que ele já taizinho, da onde era
Aí
esse.
aquele dia eu falei, Márcio, o dia que eu te conhecer, eu vou te dar o Lampião de
Aí, missão
presente.
cumprida.
Demorou, mas
Não,
consegui,
tá,
né?
muito obrigado.
Demorou.
Então eu conheci um motorista lá que é de Jataizinho, que é da mesma cidade da onde esse mecânico estava comigo no dia. Esse rapaz, eu não lembro o nome dele, eu chamava ele de Juninho. Ele era dependente ao. Mas era um excelente mecânico, só que ele era alcoólatra. E ele veio a falecer já. E tava perguntando, falei, pois é, rapaz, um excelente mecânico, tudo, mas felizmente faleceu. É o que estava comigo no dia lá na passagem. Cara, cada coisa que acontece com a gente, né? Eu imagino, que nem eu já disse num episódio, quando o sobrenatural quer te pegar, você pode se esconder debaixo da saia de sua mãe. Ele vai te achar.
Vai,
Vai te
vai.
achar. O sobrenatural parece que um. Eu ando pé por essas estradas à noite, eu não tenho medo, sabe? Não tenho medo, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho. Sabe, mas existe. Recentemente conheci um amigo meu aqui em Suzano, ele estava me contando sobre a Marginal Tietê em São Paulo.
Ah,
Falou,
ali,
Márcio, a
uma vez eu comentei com você.
Marginal Tietê em São Paulo é assombrada. Eu já vi isso, o outro falou, já vi também, já vi.
Principalmente
Cara,
aquela parte ali da Zona Norte, ali
sim.
da Barra Funda ali.
Pois é.
Zona Norte não, Zona Oeste ali, comecinho.
Então, ó, você sabe como que eu imagino, Walter? Que nem aquele caos que eu contei lá do Carreador do Medo, do andante da noite lá,
Sim.
assim, passou assim. Eu acho que aquilo lá são resquícios de energia negativa de uma pessoa que viveu muito tempo num lugar ou passou por alguma coisa traumática e não conseguiu se desprender daquele lugar aí. Porque até o próprio Chico Xavier fala disso daí.
Sim.
Então é isso que eu acredito. É
Pessoa
nisso que eu
muito ligada à
acredito.
matéria, né?
Então, não conseguiu se desprender ainda.
É.
Ó, porque você veja bem, de parar com a profissão eu já me emocionei, porque eu tô ligado aqui. Eu tô ligado na profissão. Então, quer dizer, isso gerou uma energia, sei lá, não consigo explicar, que se eu tiver que ser. Eu vou estar sempre envolvido com o caminhão. Agora, depois que a gente fizer a passagem, a gente morrer, a gente não sabe, né? Mas vamos supor, se eu tivesse que ser uma assombração, eu ia assombrar a caminhoneira. Eu ia estar dentro de caminhão. Não é verdade? Porque eu não tô ligado ao caminhão. Tô ligado. Claro que eu não vou
Já
assombrar.
pensou, tá dirigindo, aparece um cara aqui
Não
do
vou
lado,
assombrar ninguém, você entendeu? Mas é que a minha energia tá ligada na estrada, né?
É
Tá
verdade.
ligada na estrada, né?
Fica.
Como um padre tá ligado à igreja, à oração,
É.
né? Um
Ou.
caminhoneiro tá ligado às estradas.
É verdade.
e um marinheiro tá ligado ao mar. E assim vai. Eu imagino isso daí.
Aquele outro episódio também do mar lá da Ilha do Medo lá também, maravilhoso, hein?
Então, aquilo foi uma história que a gente contou lá, cara. E até inclusive
Maravilhoso.
comentei com o Celésio, falei, Celésio, um caminhoneiro contar a história de marinheiro, de mar, cara, será que vai dar certo? Mas fomos felizes, foi um episódio que ficou legal.
Deu, nossa,
Porque
ficou
eu fico
muito bom.
imaginando um marinheiro contar a história de caminhoneiro, será que ia conseguir? Cara, é muito, sabe? Mas contei, cara. Contei do meu jeito. Eu, inclusive, tem hora que eu acho que, nossa, eu devia pedir desculpa pro pessoal que tá ouvindo. Eu erro tanto o jeito de falar, só que eu falo do meu jeito, eu não leio nada, eu vou contando.
Mas é aí que tá o
Entendeu?
negócio.
Agora, eu não tenho estudo, cara. Eu tenho a quinta série. E aí, uma quinta série boa, cara, que eu fiz acho que umas três vezes. Eu sou esperto.
Eu estava conversando com um professor
Mas.
aí outro dia e, nossa, tá complicado, né? Principalmente eu ensino esse ano passado, por exemplo, né? Um ano perdido para as crianças, né?
Perdido, perdido. Apesar que a sabedoria da gente vem da escola de uma certa maneira, né? Você aprende lá didaticamente, né? Mas a sabedoria da vida a gente vai adquirindo com a vivência, né? Eu mesmo, eu sou mecânico, não sou de formação, não tenho diploma, mas eu sou mecânico. Já montei, desmontei, montei, já fiz motor de caminhão.
Ninguém te engana, né?
Ah, é muito difícil, muito difícil. Então, quer dizer, se você perguntar para mim assim, de repente, uma equação de matemática, que nem o Dudu faz lá nos vídeos do YouTube dele, cara, eu fico olhando aquilo lá e fico imaginando,
Coisa de louco,
da
né,
onde que sai isso daí? Aí depois eu fico imaginando. Só que também, se vocês perguntar para ele, ó, essa engrenagem aqui da reduzida do câmbio Fuller 8 marchas combina com essa outra, o cara vai ficar, pô, eu vou
Aí,
saber.
ó.
Então, não, quer dizer, estudo é uma coisa, a
Cada um
sabedoria é
tem o seu
outra.
conhecimento,
Aquela musiquinha que saiu na internet um tempo atrás,
né?
você vai se lembrar dela, eu acho aquela musiquinha profunda e ela diz muita coisa. se você prestar atenção, cada um no seu quadrado.
É.
Cara, aquela música quer dizer muita coisa.
Exatamente.
Cada um entende do que gosta, do que sabe. Isso tudo é para quem quer se aprimorar, tudo é muito bom, mas eu mesmo confesso.
Eu mesmo não sei nem quantos litros de óleo vai aqui no caminhão. Quantos litros de óleo vai para trocar óleo aqui, Omar?
39
litros. 39
litros? 39 litros.
Uma eu já choro para trocar 4 do meu.
Esse caminhão aqui, uma troca de óleo e filtro desse caminhão, fica em R$1.790. Eu enchi o tanque dele para sair viajar.
Quantos mil roda com uma troca de óleo?
Ah, 30 mil.
30
Esse
mil?
Óleo especial que a gente tá fazendo é 30 mil quilômetros, você tem que trocar o óleo.
Também 30 mil não é muita coisa também,
não, né? Cara, não é você fazer. Eu tenho rodado aí a média de 5 mil por semana.
Dois meses.
Não, menos, eu tenho rodado menos. Eu tenho rodado menos. Eu tava fazendo a conta antes da pandemia. E agora tá perdido que diminuiu tanto o trabalho. Mas hoje eu fui encher o tanque desse caminhão ontem e ficou em R$2.790, 630 litros de óleo diesel.
É muito giro de dinheiro,
eu
né?
Vim em São Paulo e voltar, eu gasto em média 550 litros de combustível, a R$ 4,00. O caminhão, operacional do caminhão está muito caro.
Não pode deixar vazio, nem um minuto.
De maneira alguma. E pedágio daqui até Londrina, São Paulo Londrina, é R$500 de pedágio. E assim vai, tá difícil para caminhoneiro, tá difícil. Para o pequeno tá pior ainda. As grandes empresas ela tem mais regalia, tem mais, sabe? Mas para empresa pequena tá difícil.
Mais o IPVA?
Nossa senhora, seguro.
Seguro.
Cara, é complicado. O operacional de caminhão hoje é muito caro, é muito caro. Manter um caminhão hoje rodando, sem contar um pneu hoje do mais simples está custando R$2.000.
Um
pneu.
Quanto tem o jogo?
Então, a carreta, só na carreta tem 12. Mas tem 12 na carreta e tem mais 6 no cavalo. São 18 nesse daqui que é um caminhão simples. Mas tem carreta aí que tem 30 pneus rodando.
Tem uma época que dá para remoldar, né?
É, para ressolar.
Mas depois tem jeito, tem uma hora que não tem jeito, né?
Uma hora você tem que trocar, cara.
É.
Então, ô Walter, mas mudando de mala para saco, veja bem, essa conversa nossa flui tão bem, você notou que faz tempo que a gente está conversando e a gente se identifica sendo tão diferente um do outro, a sua profissão da minha é tão diferente, a gente flui uma conversa tão legal, né? E eu acho que isso é o universo conspirando para a gente conhecer as pessoas.
O Márcio falou, como que nós vamos fazer aqui, vamos fechar a porta? Eu falei, não, deixa os vidros abertos aqui. Estamos aqui no som ambiente aqui do posto caminhoneiro. Quem está ouvindo aí, está ouvindo o borracheiro lá batendo na roda.
Sim, de vez em quando um carro passando ali na rodovia.
Um caminhão ali dando ré, escutou a chave de roda ali.
É a autenticidade da nossa prosa está aqui. Né? Claro que...
Estamos aqui na beirada aqui da Ayrton Senna.
Do Ayrton Senna. Só não sei o quilômetro aqui. Passo toda hora aqui, nunca reparei que quilômetro aqui.
Aqui acho que é o comecinho, né?
É o comecinho, perto de chegar em Itaquá, né?
8.
Eu não sei te dizer, cara. Não sei te dizer. Mas eu fiquei muito feliz, Walter, de você se dispor a vir até aqui.
Que isso, Márcio. Prazer
fiquei
é
muito
meu.
Contente.
Prazer é meu.
Inclusive, depois da hora que você foi embora, eu vou comer um pedaço desse bolo que você me trouxe. Eu acho que pela cor ali, acho que é bolo de fubá.
É de aipim.
Ah, melhor ainda. Daqui a pouco eu já faço um café ali, apesar que hoje eu tô de
eu
carona.
Eu que fiz a vontade de ir lá na padaria.
Não, mas o que vale é a intenção.
Eu que fiz a caminhada.
O que vale é a intenção. Cara do céu, mas me fala aí, Walter, ufologia e ideias. Qual é os novos projetos, o que você está pensando por ufologia de ideias?
É meio, um negócio é meio, ainda é meio... como eu posso dizer assim, não é um negócio ainda profissional, né? Não é um podcast profissional, é um negócio ainda feito assim de uma coisa, forma caseira. Eu gravo pelo celular, eu edito pelo celular, faço tudo, faço a pesquisa, tudo pelo celular. Né? Eu abri o Apoia-se para dar uma ajuda aí pro pessoal.
Entendi.
Quiser me ajudar a comprar um computador, porque, pô, um computador de R$2.500 a R$3.000.
Pois é.
Você vai parcelar aí, você vai fazer 12, 15 vezes aí de 200 conto no cartão. É complicado
Aí
também,
eu
né?
acho assim, que para o ouvinte que está ouvindo, que gosta do projeto, que o apoia assim,
R$ 5?
R$ 5, meu, não é um cafezinho nesse posto aqui está custando R$ 8.
R$ 8 café
Nesse posto, eu
preto.
fui ali agora há pouco, R$ 8. Você vê, é menos que um cafezinho para você apoiar um projeto, para você sempre ter conteúdo de qualidade. E vou te dizer, um conteúdo de qualidade e uma diversão que você tem de escutar um podcast, uma coisa gostosa, não tem dinheiro que pague. Não
Não,
tem
não.
dinheiro que pague.
O Márcio também tem, né, o
Eu
Márcio?
tenho nosso apoia-se lá no Estrada Sobrenatural. Com R$ 5 ou mais, você apoia lá o nosso projeto também. Quem quiser me pagar um cafezinho, entre um gole e outro, eu vou contando mais um caos.
E eu também tenho um. Com esse dinheiro do apoia-se, não vai ser só para mim também, né?
Sim.
A ideia também é desenvolver. Alguns é que não tem muito no mercado aqui no Brasil, né? A maioria é importado, de baixa qualidade. São action figures, bonequinhos.
Sim.
Do ET de Varginha, de Grey e
Entendi.
tudo. Então a ideia é desenvolver, né, também esse material, assim que tiver um valor do material disponível, né?
Sim.
Tô com uma parceria aí com uma pessoa ainda que é surpresa aí, que também é um entusiasta na área. Vamos ver se
Aí fazer de uma
tem
maneira
tudo,
também
para dar
de
certo, tem tudo
recompensar
para dar
o
certo.
ouvinte, além de bom
Isso.
conteúdo do podcast, com mais algum mimo.
Um sorteio de vez em quando, né?
Muito legal,
Desses
cara.
bonequinhos.
Então, isso demonstra, Walter, eu acho assim que a mídia podcast, eu acho que é uma das mídias mais verdadeiras, assim, porque é uma coisa que a gente faz sem ganhar nada. Então, e
Não,
colocando
custa zero,
todo o
custa.
nosso empenho, todo o nosso. Então, você vê a autenticidade, a honestidade de fazer um podcast hoje, com todo o trabalho que dá, assim, como se diz, sem esperar muita coisa.
Não, não.
Fazendo por amor mesmo. Agora,
Exatamente.
eu acho assim, o ouvinte que se identificar, que gostar,
Que quiser ajudar.
R$ 5, meu amigo, não é mais nada.
É.
Eu lembro quando era moleque, nós comprava aquelas paçoquinhas Alegria de dentista. Sabe, que é zona de boteco.
Que é doce.
Cara, acho que nem essas paçoquinhas eram R$ 5 mais.
Não, aquela rolhona, né?
Não, tinha daquela, tinha uns tabletinhos assim, tinha um suspiro que era cor-de-rosa, meu. Aquilo arrebentava os dentes até na terceira geração.
Você vai comparar então com o preço da carne que tá então,
Meu amigo do céu, eu comprei uma carne, inclusive, esse final de semana. E o açougueiro me falou assim, ó, é alcatra. Cara, eu cheguei em casa, mais duro, bati nessa carne, eu bati, ela acabou me confessando que era coxão duro. Tanto que eu bati nessa carne pra ela
Tortura,
amolecer,
hein, Márcio?
Ela acabou me confessando, eu sou coxão duro.
Olha!
Cara, é muita coisa.
Torturou o bife, mano.
Cara, eu vou te falar, cara, eu peço a Deus, eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita conexão na oração. Eu tenho muita fé, eu oro bastante. Sabe, eu tenho um jeito assim de fazer a minha oração, eu tenho um horário específico de fazer a minha oração, e você conheceu essa
Sim,
semana.
sim, sim.
E assim, o
E
que eu
deu muito
peço,
certo, hein?
Graças a Deus,
E
cara.
deu certo.
Porque uma oração feita com sinceridade chega aos ouvidos de Deus. E ele atende, cara. Para você que está precisando, de repente passando por um momento difícil, faça uma oração, quieto, no seu canto, sozinho. Faça uma oração, cara, ele vai te ouvir. E então, como eu estou te dizendo, eu tenho meus momentos de fazer minha oração. O que eu peço, cara, o que eu peço é para que a situação do nosso país melhore, a ponto da gente conseguir chegar a ver um pai de família, por mais humilde que seja, entrar no mercado e encher o carrinho para levar alimento para sua família. Pra gente ver o pai de família humilde a conseguir viver a vida com dignidade. Porque é o que
Não
está faltando.
Ter preocupação com pôr comida na mesa, né?
Sim, eu acho que o mais terrível é um pai chegar no mercado e não poder comprar o que o filho quer e o que ele precisa. Então eu faço a minha oração, eu sou muito. Nessa questão de oração, eu tenho meus momentos específicos. O que eu peço é isso. Para que todo pai de família consiga entrar no mercado, comprar o sustento da sua família. E se Deus quiser, a gente vai sair dessa e as coisas vão melhorar. A gente tem que ter fé e amor ao próximo E vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde a gente vai receber uma notícia muito boa, a coisa vai mudar. Porque Deus quer a gente vencedor, quer a gente vivendo bem. Ninguém
Feliz, né?
nasceu para sofrer.
Não, todo mundo
Então,
nasceu para ser feliz.
sim, e vamos ser, né, Walter? E
Vamos.
vamos ser. Então, mas é voltando, inclusive depois eu acho que você vai editar, porque já está em 43
Não,
minutos de gravação, e eu acho que a gente grava a noite inteira
eu não
aqui.
costumo editar
Pois
muito,
é.
não. O negócio é espontâneo mesmo.
Sim, eu digo assim, a gente fala tanta coisa, mas é esse tipo de bate-papo que o pessoal que curte o podcast bota lá para tocar, de repente ele está trabalhando, ele gosta de escutar um bate-papo desse. A gente só, claro, tem humor, a gente fala algumas coisas, mas é o tipo de bate-papo autêntico de dois amigos,
Exatamente.
né? Eu imagino que é o tipo de podcast que eu procuro, é bate-papo, conversa, informação, é muito bom de ouvir. E eu coloco aqui no suporte, aqui no painel do caminhão, ligo no Bluetooth, meu, é quilômetros e quilômetros junto
Dá para rodar
com o
aí?
pessoal.
Uma hora dá para rodar quantos quilômetros?
Cara, caminhão, Walter, a
Dá para.
média de caminhão é a seguinte, você pode postar,
Dá
caminhão
para escutar quantos podcasts aí?
carregado, cada 3 horas você faz 200 quilômetros, caminhão
3
carregado,
horas.
pesado, é a média de um caminhão.
Dois episódios do Ufologia de Quintal aí, ó.
Pois é, inclusive eu ia te sugerir se eu não podia fazer um episódio todo dia.
Ó, apelo ao Cleitão aí, se estiver escutando aqui, ó,
Hoje
botar os meninos para trabalhar aí, ó.
ontem à noite eu chamei a atenção do Cleiton, pessoal da Ufologia de Quintal. Eu estava já na estrada já desde de tarde, anoiteceu e nada do episódio chegar. E eu mandei a mensagem para ele no Telegram, falei, até agora viajando sem episódio novo do Ufologia de Quintal. Isso a Globo não mostra, né? Aí ele, não, pera, já tô baixando, já tá usando. Falei, não, legal. Aí, enfim, eu acabei escutando agora na madrugada. Cara, eu me divirto muito com aqueles meninos, eu gosto demais. O jeito deles fazer o podcast deles tem se destacando bastante, porque você escuta, é como se tivesse entre amigos mesmo. O jeito deles comentar e falar um assunto tão polêmico chega para
Exatamente.
você com uma leveza, com uma certa pitada de humor e com informação inteligente, que você se sente presenteado num
E tem
podcast daquela qualidade.
poucos na área da ufologia no podcast, cara.
Então,
O
porque.
Hangar 18 tá dando um pause por enquanto, né? Mas
Sim.
eles vão voltar. Aí tem a ufologia de quintal, que tá todo vapor. O Rony, lá do
Rony,
Relatos
Relatos
Flutuantes,
Flutuantes, gosto
também
demais,
tá todo
demais.
vapor. Eu, que também tô
Ufologia
todo
10.
dia, quer dizer, toda semana. E o outro pessoal tá meio devagar, às vezes solta um, solta
É
outro.
como a gente fala, né? Mas dá muito
Eu
trabalho, né, Walter? Dá
até
muito
cheguei em
trabalho.
um lá, falei, ô, meu amigo, por que que você parou? Ah, dele, ah, coincidentemente, essa semana eu vou voltar e tal. Dá trabalho, dá
Dá
trabalho.
trabalho.
Não parece ter um podcast, não parece, mas dá trabalho, rapaz.
O podcast é uma coisa trabalhosa, cara. Mas é um prazer, né? Você receber uma mensagem no Instagram
Exatamente.
da pessoa fazendo comentário, dá um prazer. Inclusive, você que está ouvindo a gente aqui nesse bate-papo, manda lá uma mensagem, ufologia ideias, para o estado sobrenatural, para ufologia de quintal, ou para o Relatos Flutuantes e para muitos outros. Perde lá uns minutinhos, manda uma mensagem, um agradecimento, uma
Conversa com a
observação.
gente.
Isso faz um bem danado para a gente. E a gente tá falando, não, estamos fazendo uma diferencinha.
Sim,
Tem quem está gostando, né?
tem.
Apesar que nossos números, né, estão
Tão bons, muito
tão bons,
bons,
mas
muito
a
bons.
interação com o ouvinte é muito importante.
A interação com a pessoa.
A interação é muito
foi
boa.
através disso que a gente começou, se
Sim,
conheceu,
se
né, Max?
conheceu.
Agora deu, agora, hoje deu esse encontro aqui.
Então, se você está ouvindo e gosta do nosso trabalho, vai lá, faz um comentário, um elogio ou uma crítica. A gente está ali para ouvir, entendeu? A gente fica muito feliz, claro. E eu imagino assim, o podcast, a mídia podcast vai crescer ainda muito mais, e a gente vai poder falar, né, Walter? A gente chegou aqui, era tudo mato, né?
Olha, a gente começou no começo da bolha, né? Vai crescer bastante ainda. O podcast é um negócio antigo, não é um negócio novo. Mas está começando agora, não sei se foi porque a Globo está entrando também, né? os jornais, das rádios, os jornalistas estão entrando todos, né? Então está começando a vir muita gente.
Então,
Mas a gente começou ano passado, retrasado, retrasado praticamente.
Sim.
Você começou em 2019, se eu não me engano.
Não, eu comecei no 2020,
2020
março de
também? É.
2020 foi meu
Ainda
aniversário.
estava meio fraquinho
Sim.
ainda.
É, mas sabe como que eu vim a conhecer podcast? Eu gosto muito de música, sertanejo, eu gosto muito de escutar música. Tem aqui um aplicativo no celular, na época eu tinha o Deezer e tinha também Spotify, e eu procurando música, um dia apareceu lá podcast. Eu falei, mas que é podcast? Eu digo que eu não sou inteirado em tecnologia, né? Apertei lá e lá uma história lá, o pessoal contando, vai, ah, que legal, um programa de rádio. Aí comecei a procurar, tinha outros temas, até que parei na ufologia. E comecei, meu, aí o mundo se abriu. Aí o mundo se
Aí
abriu.
não tem mais volta, né?
Não, não tem mais volta. Aí começando escutando um, hoje acho que o nosso eu escuto hoje o rádio. Eu uso o rádio hoje porque ele é Bluetooth, o celular tá nele. Mas o rádio mesmo, parei de escutar rádio. Gosto de escutar o rádio pela internet, as minhas rádios de notícia, mas o
E na
meu
estrada tem pouco,
entretenimento.
né? Na estrada tem pouco a rádio também, né?
Não, tem muita, tem
Dá
muita.
para pegar as
O
cidades que
rádio
vai passando?
dá, o rádio é muito forte. Só que a gente começa a ficar seletivo. Gosto, por exemplo, de manhã escutar notícia até um certo horário. Gosto de antes do almoço escutar algum programa de bate-papo. Gosto depois de escutar podcast. À noite gosto de escutar mais um pouco de notícia. E na madrugada,
Aí é
aonde eu
terror.
escutava os rádios AM, nas madrugadonas é os podcasts que vem bombando.
Eu lembro quando era criança, eu escutava muito com a minha mãe o Eli Correia.
Nossa, e ele hoje é vereador de São Paulo, né? Ele está hoje na rádio Super Tupi, AM 1150.
E as histórias que o povo conta lá, as histórias do.
Eu gosto muito também, gostava. Teve muitos.
Tem no YouTube lá que.
Sim, ó, Eli Correia, Afanásio Jazade,
Fanaz de Azade.
Jacinto Figueira Júnior, homem do sapato branco, lembra?
O Gil Gomes.
Gil Gomes. Então, meu, esses para mim são os deuses do rádio. Eles contam causa, contam história de uma maneira assim que. E é uma coisa que não se vê mais.
Não,
Eu,
não.
inclusive, estava perguntando para um amigo esses dias que trabalha com rádio. Eu perguntei para ele porque eu não conheço. Conheço rádio, mas eu não conheço a dinâmica do rádio, onde o rádio quer chegar hoje.
A AM tá acabando também, fraquinha a AM, né?
Inclusive, as ondas da AM já estão mudando para FM. Inclusive, já está saindo rádio com dial estendido, né?
Para vir mais,
Sim,
mais
para
faixa,
conseguir pra alocar as rádios AM nas FM. Mas eu perguntando para esse meu amigo, nossa, mas por que não se faz mais rádio como antigamente? Ele me disse, Márcio, hoje é muito difícil achar bons profissionais igual aquela época. Eu falei, mas não, mas tem muita gente boa. Eu falei, tem muita gente boa. Mas para você fazer um tipo de programa específico, você tem que ter o artista certo. E hoje não está tendo tempo para isso. Porque o rádio ele é muito dinâmico, depende da programação, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar, e de repente ela não está conseguindo se encaixar.
A notícia no rádio era mais rápida que na TV.
Sim.
E hoje ele acho que o rádio perdeu um pouquinho a velocidade para a internet e para as redes sociais.
Sim,
Eu
eu
acho que
acho.
isso está afetando um pouco.
É que eu digo, o podcast, por exemplo, é um rádio moderno, né?
É.
Quem antigamente, eu não sou dessa época, mas quando saía uma notícia, tinha que sair pelo Repórter S. Araújo Gontijo e outros nomes. Nossa, a notícia saiu no Repórter S, era uma credibilidade, depois veio o Jornal
É como
Nacional
se
na
fosse o Jornal
TV.
Nacional, era antes do
Sim,
Jornal
né? E
Nacional.
hoje, confesso, estava lendo uma matéria que a audiência da TV e do rádio ela tem caído justamente perdendo para as redes sociais e internet, né? Eu mesmo busco muita informação na internet. No
É.
podcast, programa. Eu gosto muito do rádio, mas eu escuto rádio online, né? Rádio online.
Hoje em
Eu
dia,
não deixo de escutar, mas.
as redes sociais, o problema é que traz muita fake news, né?
Sei muito.
Mas a velocidade hoje do Twitter, do
Mas a gente vai
Facebook.
aprendendo também, né, Walter? A distinguir uma coisa da outra, né?
Hoje em
A
dia
gente
é
aprende.
complicado.
Eu mesmo,
Questões
eu
políticas.
quando
Hoje que
vejo.
estamos passando por essa pandemia aí,
Sim,
o
essa
negócio está
pandemia.
feio,
Cara,
feio
hoje,
demais.
inclusive, eu recebi um vídeo. Eu recebi um vídeo de um amigo, era às 3 horas da manhã, 3 e pouco da manhã, eu estava guardando para sair viajar. Pra... Meu, eu não sei por que que eu fui ver aquele vídeo, eu fiquei chocado. Eu até comentei lá no Twitter meu hoje sobre esse vídeo. Eu fico imaginando, meu, como que pode? Eu não vou falar que vídeo que é, mas foi muito triste, impactante. Então, quer dizer, eu conheci através de uma rede social uma notícia muito triste, que depois de conversando com um com o outro, fui saber que era verdade. Mas mesmo assim, muitas chegam e não é verdade, mas a gente tem que estar sempre se informando também. Não vai postando qualquer coisa, não vai acreditando em qualquer coisa, né? Então a rapidez da internet ela proporciona isso, você fica sabendo fake news, mas ela te dá também a chance de você rapidamente descobrir se é verdade ou não é.
É
A
verdade,
riqueza da informação hoje é muito grande, né?
é
É
muito
muito grande.
rápido, muito
Eu
rápido.
estava lendo hoje, esses dias atrás, que nem a gente estava comentando da missão Apolo, diz que um celular hoje ele é muito mais poderoso que os computadores que tinha daquela época. Uma
Sim,
coisa assim,
sim.
você vê, né, cara? Como que pode? Eu li numa revista que hoje um menino de 7, 8 anos com o celular na mão, ele tem muito mais informação do que tinha um general romano da época.
Ah, nem precisa ser
Né?
tão antigamente assim.
Então, mas é.
Acho que assim, um pouco mais antes, assim, que década de 80, né,
Sim.
70, era tudo praticamente de forma manual, não tinha nada, não tinha tecnologia, nada, né?
Pois é, cara.
Se falava, né? Agora voltando à ufologia, se falava em marcianos, se falava que o próprio Guerra dos Mundos, né?
Sim,
Que
sim.
a gente fez junto. Se falava de rios, né? De caminhos, de mares, né? Que existia em Marte, tudo que se achava que existia vida, tudo mais. Hoje, agora, temos uma missão lá, né? Parece que tá para descobrir vida antiga, né? Em Marte, né? Uma fora do planeta, né? Uma vida extraterrestre.
Sim, então, naquela época, Walter, eu vejo assim, a gente era condicionado a uma informação basicamente de um único órgão, de uma única fonte. E hoje não, hoje você vê uma notícia de uma fonte e tem milhares de outras para você pesquisar. Né? Então, eu digo, a riqueza é muito grande, né? Eu, quando era moleque mesmo, a gente conversava, que nem no caso que eu contei lá do seu Vicente, do Vicentão, ele, nossa, eu vi aquela bolona, aquela estrelona, rodar, meu, mas isso foi em 1900 e bolinha, nem se falava em disco voador. Nós era
Para
moleque,
uma
escutava.
pessoa que, né, ele tinha carroça, né,
Sim, nós escutava ele contando o caso.
carro era uma coisa de luxo, né, coisa que só se via na cidade grande.
Nossa, era uma coisa rara. E ele falava, nossa, aquela estrelona rodando. Nós era moleque, nós já não conhecia o termo disco, não, disco voador nem nada. Imagina ele. Imagina ele. E depois, com o tempo, a gente começou a conhecer, pô, o que o senhor Vicente estava falando que ele viu, foi um disco voador. Uma estrelona. Né?
Uma
Vai ver uma
bola de luz,
estrelona.
né?
Aí, meu, aí eu fico imaginando, antigamente o povo era carente de informação porque não tinha condições mesmo, né? Era a rádio e era o que tinha para
O
escutar, né?
pessoal era mais inocente, né?
Ah, era mais inocente, mais autêntico, mais, como se diz assim, mais natural, como que eu vou dizer para você, mais. É inocente, né, a palavra, né? Não sabia de muita coisa e o pouco que sabia vinha de fontes que muitas vezes não eram tão, né?
Era
Porque a
lendas,
informação,
né? Era mais a
sim.
religião também que
Sim, também
moldava muito
moldava muito,
o
exatamente.
conhecimento das pessoas.
Mas graças a Deus, essa tecnologia ela favorece muito o conhecimento, né? Ela abre muitos caminhos, fecha muitos caminhos também. Mas para quem sabe enxergar um futuro, o futuro está aí, ele vem vindo brilhante, só basta a gente estar surfando nele,
Com certeza. Marcião, que prazer te conhecer, cara. Muito obrigado por aqui, ó. Quase uma hora aqui dessa conversa gravada, mais do que a gente já conversou
cara,
já,
gravando no celularzinho, Motorola, em cima do painel do caminhão aqui. O
né?
som de repente.
Olhando aqui pro céu, vamos ver se não tem
Não,
nada
tá meio
aqui.
nublado aqui
Tá
hoje.
meio nublado aqui. Aqui em São Paulo não dá para ver muito.
Pois é, você
Lá
sabe.
na tua região dá para ver bastante
Cara,
estrela?
eu quero que uma hora, se você tiver oportunidade, e eu acredito que você visitar a minha terra lá.
Vou sim, com
Meu,
certeza.
eu abro a janela da
Eu
minha
já fui
sala.
para Foz do Iguaçu, já adoro Foz do
Eu abro a
Iguaçu.
janela da minha sala, a primeira coisa que eu vejo no céu é o Cruzeiro do Sul.
Olha só.
Até, inclusive, no episódio de vocês lá junto com o menino lá
O
do.
Jonas?
Com o Jonas falando do Cruzeiro do Sul. Uma
Sim.
vez eu li, não sei aonde, eu vi, não sei onde, que ali no Cruzeiro do Sul tem um portal. Tem um portal ali. Eu abro a janela da sala, o Cruzeiro do Sul fica de cara comigo ali. Então acho que eu fico tempo ali olhando para ele. Já vi muita coisa ali também. Por isso que eu falo que eu já ouvi falar que tem um portal, porque sempre aparece alguma coisa ali.
É,
Sempre
e
aparece.
o Jonas comenta muito que
Sim,
vê por
sim.
ali, velho. Ele sempre tá olhando
E a
ali.
minha, então, que nem eu tô dizendo, o meu quintal, eu moro no interior, é uma cidade relativamente pequena, mas assim, onde eu moro, eu tenho assim um céuzão aberto assim, que nem eu tô dizendo. Eu abro a janela e já vejo o Cruzeiro do Sul. Eu saio lá fora, olho pro céu, cara, eu sou muito privilegiado. Né? E quem sabe um
Graças a
dia eu volto
Deus.
a ir pra lá, você vai conhecer dois, a gente vai fazer umas vigílias por ali. Tem muito lugar
Vamos,
bom.
vamos,
É
vamos sim.
interior, né, cara? É muito bom, né?
Ah,
Cara, eu acho
aqui
que.
tem muita luz, ó, olha só.
Pois é.
A rodovia, toda casa em volta, tudo iluminado, ó. O posto aceso, tudo aceso.
Então,
É,
agora.
ofusca tudo.
Sim, agora, interior, eu acho que o povo que mora em cidade grande tem uma inveja de quem mora no interior, justamente por causa desses. Essa qualidade de vida, né? Ver
Exatamente.
o céu estrelado, ver o ar puro, né?
O trânsito.
O trânsito, não tem nem comparação, né? Eu sou muito feliz. Conversando hoje com o Alexandre do Serialcast, em setembro, diz ele, se tudo correr bem, a pandemia já tiver passado, ele vai fazer uma visita. Já prometi para ele levar ele num sítio que eu tenho de um amigo meu, onde que é uma escuridão total. Aí nós vamos ver coisa até que nós nem quer. E eu quero fazer o
Tem que
convite para você também, Lógico.
tomar cuidado com o que a gente quer,
Ó,
né?
eu tô planejando reunir o pessoal do Ufologia de Quintal lá em casa e a gente fazer lá uma vigília lá, cara. É muito gostoso.
Vamos, pô. É que é o meu último episódio aí. Não precisa gastar muito dinheiro, não, né?
Para ir lá no meu.
Não, pra você fazer em casa, pra
Ah,
você.
sim, ah, sim,
É.
ah, sim. Tô dizendo, imaginei que você perguntou para gastar.
Basta
Ó, se você quiser hoje,
ter uma boa
volta.
vontade.
Tem um amigo caminhoneiro. Se quiser, falar, eu quero ir pro Paraná. Não precisa nem gastar dinheiro. Embarca aqui no Rojão, vambora.
Dá uma carona aí, dá uma
Passamos
carona.
lá um final de semana legal. Quando for no domingo andar, nem se manda pra cá.
Me larga aí aqui na beirada aqui
Cara,
da
já
cidade.
era, já
Aqui,
era.
daqui eu me viro.
Ó, eu falo, a minha casa tá de portas abertas, meu fogão a lenha tá sempre acesa e eu recebo todo mundo de
Marcelo,
braços
graças a Deus,
abertos.
tem fartura lá na casa dele.
Cara, graças a Deus, cara, graças a Deus. Graças a Deus. Por simples que a gente seja, mas a gente prioriza muito pouco que a gente tem em desfrutando daquilo com alegria,
Exatamente.
como se fosse e é uma bênção, né?
É, porque é uma pessoa honesta, é uma pessoa
Graças a
dedicada à
Deus,
família, é uma
graças a
pessoa
Deus.
dedicada ao trabalho. Então não tem por que dar errado, né, Marcelo?
Ah, eu imagino assim, cara. A gente, como se diz, né? A vida é um livro.
É.
Você escreve o que você quiser. Você faz a sua vida do jeito que você quiser. Você
Exatamente.
vive, você escreve o seu livro da sua vida do jeito que você quiser. Só não pode reclamar depois lá no final do resultado.
É o último capítulo, né?
Sim. Mas se você optar por viver de uma maneira assim, com fé em Deus, tendo amizade sincera, tendo no coração uma bondade com o próximo, um amor ao próximo, cara, a vida é muito fácil de se viver. Problema financeiro todo mundo tem,
É.
problema com todo mundo tem problema, mas a vida é muito mais que isso. A vida assim, ela é fácil de se viver, basta você abrir o coração e ser humilde a ponto de enxergar que você é só mais um dentre os seus irmãos. Você
Exatamente.
não é mais, não é menos que ninguém, você só é mais um. Viva desse jeito plenamente. Faça o bem, procura ser uma pessoa de bem, que o bem vai retornar para você. Porque um senhor me disse uma vez que é impossível de você fazer o mal para uma pessoa e aquele mal não voltar para você. É impossível. Então, viva bem, seja bem, seja do bem.
Você vibra, né? A
Então,
vibração que você emana,
sim,
né?
exato, eu imagino isso. Chico Xavier falava muito disso, né?
Não tem como você plantar uma semente ruim e querer um fruto bom, né?
Ah, eu acho difícil, né?
Né?
Eu acho difícil. Você plantando uma semente boa, claro que o fruto vai vir bom.
Márcio, dessa forma maravilhosa terminamos a nossa conversa aqui no podcast, deixando essa mensagem aí para você.
Não, e você reparar, a gente tá gravando já mais de uma hora.
É.
O telefone meu não tocou, não chegou mensagem do WhatsApp,
Nem no meu.
nem no seu, nem no meu, não teve nenhum barulho para interromper. Então você vê, o universo
Só o
conspira,
ambiente aqui.
o universo conspira para dar tudo certo. E deu tudo certo,
E
sem
deu.
interrupção. De repente lá você vai editar alguma coisinha e tal, mas é o que aconteceu foi isso. Eu fiquei aqui, agora me lembrei, fiquei abismado, meu celular vira e mexe, tá tocando, é uma mensagem ou qualquer coisa, não chegou nada. 1 hora e 3 minutos sem se interromper. Você vê que maravilha. Não dá para dar certo, né?
Ah, Marcelo, muito obrigado, viu, Márcio?
Cara,
Obrigado
eu que
mesmo.
te agradeço, cara. Eu que te agradeço e depois desse encontro que a gente se conheceu pessoalmente, tenho por você muito mais estima ainda.
Tem.
Que agora
Eu também.
conheci o Walter na sua íntegra, a pessoa física do Walter. Eu só conhecia a voz.
É, a gente
Sabe?
só.
Mas
É igual radialista,
a gente
né?
já tinha conexão, né,
Tem
Walter? A gente
aquela
já.
história. A gente continua, eu já tentei parar esse podcast duas vezes já, né?
Ah,
Mas o assunto continua, né?
continua.
Tem aquela história.
Não, mas isso que é bom, cara. Isso que é o
Tem
bom.
aquela história das mulheres que se apaixonam pelo radialista, né,
É, vai ver o cara. Que é o meu caso, né? Que é o meu caso, né? Os caras falam, nossa.
Quando a mulher apaixonada pelo radialista conhece o cara assim pessoalmente, vê que o cara é o rascunho do inferno.
Puta. É que imagina ser o meu caso. O cara veio contando história para quebrar, né? Vai lá ver minha foto, nossa, é uma paulada. É isso aí, é relativo, né? É que nem nós tava falando, mas quando tudo é para dar certo, é que nem assim, é. Quando é tudo para dar certo, até o peido do primeiro encontro sai.
Sai uma melodia, né?
Cara do céu, muito legal, muito legal.
É isso aí, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
Gente, obrigado aí de vocês estar acompanhando esse bate-papo nosso, que realmente é um bate-papo. A gente fez,
Estamos
assim,
sentados aqui
de
conversando
uma
aqui.
maneira despretensiosa. Até, inclusive, nem sei se vai virar um episódio do Ufologia Ideias, eu
Vai,
acredito que
pô,
vai.
vai.
É um bate-papo. Para quem gosta de ver uma conversa de dois amigos, da mesma maneira que gosta de ver eu contando os causos lá e o Walter contando os seus episódios lá, esse aqui é um bate-papo. E nada mais gostoso que um bate-papo entre amigos.
Agora você já pode desligar e vai lá escutar o episódio do caso do Márcio lá, aquele que teve um caso ufológico muito forte, muito bacana, com convidados muito especiais aí que dividiu com a gente aí.
É, do Ufologia Ideias, eu não
É.
lembro o número do episódio, mas é
Não,
só
não tem
procurar lá.
numeração, tá lá. Especial foi o último dia do ano,
O
do ano
último dia do ano
passado, foi no dia 29
legal.
de dezembro.
Legal.
Foi o último,
Ó,
foi o especial de fim de
você
ano.
sabe o que eu queria, Walter? Agora,
Márcio de Cambé.
que eu queria agora, já conhecendo o pessoal da ufologia, já conhecendo todo mundo, já sabendo, eu queria andar numa estrada assim, ó, e de repente me deparar com um disco voador, e aí eu ia me interagir com ele. Meu, eu ia ter episódio para podcast de todo quanto é tipo.
Aí você faz favor de apertar o rec aqui. Fala, agora vem você aqui.
É, você tá doido, rapaz. Eu não quero passar por isso mais não. Porque ó, o pessoal do Ufologia de Quintal teve lá um episódio contando sobre hipnotismo, esse tipo de coisa. Cara, eu tô com cada dia mais vontade de fazer, meu, mas eu tenho medo. Porque vai que não foi aquilo que eu contei que aconteceu. Foi uma coisa mais ruim. Ah, meu, cara, eu tô em dúvida. Mas quem sabe qualquer dia. E já até inclusive conversei com o Cleiton. Se eu chegar a fazer uma regressão, eu quero filmar, quero documentar, quero fazer tudo legalzinho, sabe? Pra ter autenticidade, né? Mas vamos ver, quem sabe, né? Eu quero agradecer aí ao pessoal do Ufologia de Quintal, ao Rony, do Relatos Flutuantes, ao nosso próprio podcast Estrada Sobrenatural, o Celésio, que é nosso editor, que é um mestre, um mago, né, da edição.
É, o cara é sem
Ah, o Celésio,
sem comentários, não
cara que eu
tem.
imagino que ele nem desse planeta ele é, cara.
É, eu também acho que ele é meio.
Eu acho que ele deve ser de algum outro aí, porque o cara é cabeça demais, né? O cara entende muito, né? E o pessoal que tem acompanhado nós aí, nossas amizades dentro da podosfera, muito obrigado, porque são vocês também que têm ajudado a gente a divulgar o nosso trabalho, tanto o meu e como o do Walter. E vamos fazendo essa corrente, essa amizade, e vamos levar cada vez mais longe esse tema para frente, e já era.
Com certeza, pessoal, com
Gente,
certeza.
muito obrigado, valeu a paciência de vocês escutar a gente bater papo aqui.
É isso aí. Desejo aí para vocês uma boa semana para vocês, que vocês tenham aí um excelente dia, uma excelente noite, que seja a hora que você esteja escutando esse episódio, e uma boa sorte.
Uma boa sorte para todos nós. E como diz o Cleiton lá, quem procura acha,
Quem procura,
né?
acha.
Valeu.
Cuidado.
Tudo de bom, Walter.
Falou!
Aqui, né?
Isso.
Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologiaeideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.